que milhares de pessoas morram de forma prematura em consequência de atrasos no acesso atempado a um diagnóstico ou um tratamento. Senhores deputados, está nas vossas mãos resolver o caos nas urgências da obstetrícia e assim tranquilizar todas as mulheres, futuras mães, as famílias, num momento tão importante como é o do nascimento de um filho. Senhores deputados, está nas vossas mãos provar que se importam com a saúde das pessoas e não com a manutenção de um modelo esgotado. Por isso, apelamos a que abandonem de vez o viés ideológico no qual fingiram acreditar só para agradar os vossos antigos parceiros da geringonça. Senhores deputados, está nas vossas mãos decidir sobre o presente e o futuro da saúde em Portugal. Se o PS tanto se gaba de ter fundado o SNS, está na hora de contribuir para que ele não se afunde. Já não bastam proclamações vãs sobre salvar o SNS. É preciso salvá-lo mesmo. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Está concluído este ponto da ordem do dia e vamos entrar no ponto relativo às votações regimentais. Está a decorrer a verificação de quórum. Julgo que a Senhora Deputada que estava no uso da palavra já pôde registar-se. Já? Muito bem, peço aos serviços para concluírem a verificação de quórum e publicarem o resultado. Temos quórum. Pergunto se alguma senhora deputada ou senhor deputado ficou por registar. Começando Bloco de Esquerda, tudo normal. PCP, idem. PS, também. PSD, também. A Iniciativa Liberal, hoje registra o senhor deputado Bernardo Blanco por vias não eletrónicas. Chega tudo tranquilo, portanto, registamos o Sr. Deputado Bernardo Blanco, a sua presença também. Vamos então iniciar o período de deliberações, começando pelo projeto de voto número 109/15, apresentado pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, de saudação à participação nacional na Taça do Mundo de Canoagem, em particular a Fernando Pimenta, pela conquista de 4 medalhas de ouro nessa taça. Quem vota contra?
Não se votou, não se lê.
Ah, peço desculpa, o voto deve ser lido, peço desculpa. Já estava entusiasmado pelos feitos de Fernando Pimenta. Senhora Deputada Maria de Luz Gozinha, faça favor.
Portugal teve uma participação exemplar na Taça do Mundo de Canoagem, destacando-se a conquista por parte de Fernando Pimenta, no passado dia 29 de maio, de 4 medalhas de ouro em Poznã, na Polónia. Fernando Pimenta, duplo medalhado olímpico, impôs-se nas finais de K1 5.000 metros, K1 500 e K1 1.000 metros, às quais juntou o triunfo na prova mista de K2 500 metros ao lado de Teresa Portela. Aos triunfos de Fernando Pimenta juntam-se ainda as medalhas conquistadas por João Ribeiro e Messias Batista, prata em K2 200 metros, Francisca Laia, prata em K1 200 metros e Kevin Santos, bronze em K1 200 metros da mesma competição. Ao ganhar 4 medalhas de ouro num só dia, o canoista limiano do Benfica alcançou um feito inédito na modalidade, facto realçado pela Federação Internacional de Canoagem e que coloca o canoista a arrancar para o novo ciclo olímpico Paris 2024 no topo da elite mundial. Fernando Ismael Fernandes Pimenta nasceu a 13 de agosto de 1989, iniciando a prática desportiva em 1993 na natação, na Escola Desportiva Limiana, onde treinou durante 9 anos. Em 2001, entrou para o Clube Náutico de Ponte de Lima. O seu primeiro título nacional foi em 2004, em K2 cadete, e no ano seguinte começou a obter os seus primeiros títulos em K1. Também nesse ano, integrou a equipa nacional de cadetes, onde fez a sua primeira prova internacional e obteve a sua primeira medalha internacional, a medalha de ouro em K4, 500 metros. Em 2007, terminou a época com o título de campeão da Europa, júniores em K1, 1.000 metros e um segundo lugar no K1, 500 metros. Em 2009, conquistou o título europeu em K1, 1.000 metros, Sub-23, obteve a sua primeira internacionalização como sénior absoluto, com um excelente 8º lugar em K1 1000 metros, no campeonato de Europa, e ainda se sagrou vice-campeão do mundo de maratonas em K1 Sub-23. 2010 foi um ano de algumas experiências em torno de embarcações da equipa nacional. Competindo em K2 1000 metros e K2 500 metros, nos campeonatos da Europa de Séniores e de Sub-23, onde obteve o título europeu de K2 500 metros, Sub-23 e no Campeonato do Mundo, sagrou-se vice-campeão do mundo de Séniores também em K2 500 metros. Fernando Pimenta conquistou a medalha de prata em K2 1000 metros nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, juntamente com o atleta Emanuel Silva. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, conseguiu a medalha de bronze na categoria K1 1000 metros. Em 2017, sagra-se campeão do mundo em K1 5000 metros na República Checa. No dia anterior já tinha conquistado a medalha de prata em K1 1000 metros. Em 2018, sagrou-se bicampeão do mundo em Montemor-Velho em K1 1000 metros e K1 5000 metros. Em 2020, durante a Taça do Mundo SEG-ZED, Fernando Pimenta conseguiu a sua 100ª medalha em competições internacionais. E o ano passado, depois dos Jogos Olímpicos, sagrou-se campeão do mundo de K1 1000 metros. Fernando Pimenta recebeu os títulos de Grão-Oficial da Ordem do Infante, Dom Henrique, Comendador da Ordem de Mérito e Grande Oficial da Ordem de Mérito. A este percurso exemplar, Fernando Pimenta acrescenta a conquista de 4 medalhas num só dia, que, além do facto inédito na modalidade, é também o reflexo da vitalidade da modalidade em Portugal. Patente nos feitos alcançados pelos canoístas portugueses, que no total trouxeram da Polónia 7 medalhas, configurando-se a melhor taça do mundo de sempre para a canoagem portuguesa. A Assembleia da República saúda o atleta Fernando Pimenta pela conquista das 4 medalhas de ouro na Taça do Mundo de Canoagem a 29 de maio em Poznan, na Polónia, 2022, e expressa as felicitações ao atleta pelo seu exemplar e contínuo percurso, desejando que todas as competições futuras continuem a espelhar o seu empenho e dedicação ao desporto, bem como a canoagem nacional, que ao colocar no pódio da importante competição os canoístas João Ribeiro, Messias Batista, Francisca Laia e Kevin Santos, mostra mais uma vez a vitalidade e a qualidade da modalidade no nosso país. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos passar, Sra. Deputada Paula Santos, sobre a votação. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão que gostaria de colocar é sobre a próxima votação. O guião de votações faz referência a que o projeto de lei 108 do Partido Socialista ainda se encontra em apreciação pública. Aliás, ela está prevista durar até o dia 9 de julho, é o que está previsto. Eu gostaria de colocar a seguinte questão ao Sr. Presidente, porque aquilo que a legislação determina é que iniciativas que versam sobre legislação laboral e colocadas em apreciação pública não devem ser discutidas nem votadas enquanto está a decorrer essa apreciação pública. Entretanto, esta é uma matéria que tem sido discutida na Assembleia da República e na anterior legislatura, não indo ao encontro daquela que é a nossa opinião, mas foi chegado a um entendimento e um acordo entre todos, que aceitámos também, de que pelo menos a iniciativa que é agendada, a originária, essa que pelo menos que no momento da votação tenha a apreciação pública concluída. Por isso, não estou a referir às iniciativas em arrastamento. Em arrastamentos, em momentos anteriores, estarão incluídas também, nomeadamente até iniciativas nossas. Colocamos a questão relativamente ao entendimento que foi colocado, que a iniciativa original, ou seja, aquela que dá origem ao agendamento, que pelo menos tenha, no momento da votação, ou para ser votada, tenha o processo de apreciação pública concluído. Coloco esta questão relativamente à mesa, tendo em conta a legislação que está em vigor e antecipando desde já, porque este é um problema que vai estar presente na semana que vem, em particular com a proposta de lei do Governo, cuja apreciação pública só está prevista terminar no dia 22 de julho de 2022.
Muito Muito obrigado, Sra. Deputada. O meu entendimento é o seguinte, lendo o artigo 470 do Código de Trabalho e o regimento da Assembleia, creio que é absolutamente claro e taxativo que nós não podemos concluir o nosso processo e, portanto, a votação final global de qualquer iniciativa legislativa sujeita à audição das organizações trabalhadoras, sem que o prazo para essa audição tenha sido transcorrido. Não me repugna e, de memória, lembro-me de anteriores legislaturas em que fui deputado que essa prática era habitual. Não me repugna que a votação na generalidade se possa fazer, visto que o processo não fica concluído. O processo não pode ficar concluído sem que as organizações representativas dos trabalhadores, querendo, possam pronunciar-se. De qualquer forma, esta questão não foi suscitada na Conferência de Líderes, não sei se algum grupo parlamentar quer opor-se a esta interpretação minha. O grupo parlamentar do PS quer opor-se, faça favor. Não, mas... Tenho direito. Muito bem, está inscrito o Sr. Deputado Pedro Galgado Alves, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e a Sra. Deputada Paula Santos. Então, por ordem de inscrição, o Sr. Deputado Pedro Galgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não nos
queremos... Tenha brevidade.
Muito breve. Concordamos com a leitura que o Sr. Presidente faz e acrescentamos um argumento. De facto, aquilo que a jurisprudência do Tribunal Constitucional, que já foi chamada a pronunciar-se especificamente sobre como é que devem realizar-se as audições, concluiu, é que o que tem que se garantir é que o resultado dessas audições seja tido em conta no processo legislativo e isso ocorre na fase da especialidade. E, portanto, desde que antes do fecho da especialidade, especialmente antes do fecho da votação final global, seja concluído o processo ou de auscultações ou de negociações ou de qualquer outra forma de participação, está cumprida a norma constitucional. Naturalmente, quando o calendário o permite e, portanto, quando a discussão não teve agendado ou teve lugar, poderia ser atendível, tendo em conta que já teve lugar a discussão e que não fica beliscada a garantia de participação e de influência na decisão que a Assembleia tomar, concordamos com a leitura do Sr. Presidente e com esta interpretação que o Tribunal Constitucional tem feito das normas em causa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu divirjo desta intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e da interpretação do Sr. Presidente e explicarei de forma muito sucinta. A interpretação anterior foi bastante bem resumida pelo Sr. Deputado Paula Santos e vigorou durante várias legislaturas, pelo menos até onde a minha memória vai, é de que este direito de auscultação, de participação no processo legislativo, não ficaria beliscado na discussão, na generalidade, desde que a votação só ocorresse depois do período de término desse debate, desta auscultação pública. E por isso o que é que se fazia normalmente? Baixava-se à comissão sem votação e procedia-se ao fim, aguentava-se até ao fim desse processo de auscultação pública. Aqui parece-nos que faria sentido que se seguisse a mesma prática, porque não vemos nenhum motivo, por um lado, para que ela seja alterada, porque não foi sequer pedido o período de urgência para a auscultação pública, algo que poderia ter acontecido, reduzir de 30 para 20 dias o debate sobre esta matéria, não foi tal coisa pedida, e se isso tivesse acontecido, este problema não se colocava à data de hoje, e por outro lado, a nossa interpretação da participação pública que é prevista constitucionalmente, não se registra apenas se não for concluir o processo legislativo, porque a participação é em um momento útil, e o momento útil é quando se inicia a especialidade. Ora, essa especialidade inicia-se quando nós fazemos a votação na generalidade, e por isso divergimos, gostava que se ficasse claro, e por isso é que intervim também para deixar clara essa posição, da posição que o Sr. Presidente assumiu e daquela que foi defendida pelo Partido Socialista.
Obrigado. Sr. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, só para referir que não acompanhamos a interpretação que o Sr. Presidente faz relativamente a esta questão, porque a norma faz referência à votação e a primeira votação que iremos ter é uma votação na generalidade e não faz referência à votação final global, por isso consideramos que a iniciativa só deve ser votada depois do período de apreciação pública.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Mota Pinto.
Sr. Presidente, só para dizer que nós acompanhamos a interpretação que o Partido Socialista aqui expôs, no sentido de que a Constituição apenas fala do direito de participação na elaboração e o Código de Trabalho diz que só pode ser discutido e votado, mas não diz que votação é, se é a votação na generalidade, se é qualquer votação, se é a votação na especialidade, se é a votação final global. Sem prejuízo de se entender que a melhor prática talvez fosse a concluir a abstenção antes, não, a nossa